Agora com destaque para a imprensa russa, um trabalho do jornalista Miguel Cordeiro com a colaboração da Larissa Tovmazian. Miguel, para começar, pode vir a ser necessário criar um centro de acolhimento na fronteira russa com a Geórgia por causa dos engarrafamentos.
Pode vir a ser decretado estado de emergência. As autoridades assumem que podem vir também a ser criados centros de acolhimento. O chefe da Ossétia do Norte, uma república dentro da Rússia e que fica na fronteira com a Geórgia, diz que o processo de mobilização parcial está a decorrer com calma. Surgiu um problema na fronteira, neste caso, onde um grande número de carros particulares de diferentes regiões da Federação Russa estão a começar a acumular-se. Sergei Menyailo diz que ninguém esperava um fluxo de tráfego desta dimensão, principalmente porque um dos troços das estradas está a ser reconstruído nesta altura. Menyailo diz que já se acumulou nesta zona cerca de 3.500 carros. O líder desta região explica que algumas pessoas chegam a atravessar a fronteira a pé, de táxi ou até de bicicleta. Nesta altura a situação está a ser avaliada, mas Menyailo diz que muito provavelmente vai decidir introduzir um estado de emergência. E mais, a fila na fronteira é maioritariamente composta por homens de diferentes regiões da Rússia, mas há também mulheres e crianças e, por isso, pode vir a ser necessário criar esse centro de alojamento temporário. Ele avança já para essa possibilidade. Sergei Menyailo explica também que as ambulâncias já estão em prontidão neste local, mas que, nesta altura, as estradas estão bloqueadas por carros em quase todas as quatro faixas, sendo que também estão estacionados caminhões numa das faixas.
Apesar desta onda migratória, Miguel, Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, diz que as autoridades russas não sabem quantos cidadãos russos fugiram.
Ele é mais específico. Ele diz que o Kremlin não tem dados sobre cidadãos que deixaram a Federação Russa após o início da mobilização parcial no país. Esta é a declaração do secretário de imprensa do presidente russo, Dmitry Peskov. Segundo ele, a administração do presidente da Federação Russa não tem qualquer tipo de dados, mas o Serviço de Fronteiras tem essas informações.
Na imprensa independente, a história de um homem que tentou fugir e de forma original.
Atravessou um rio com uma prancha, mas acabou por ser apanhado. Os guardas fronteiriços da Estónia detiveram um cidadão da Federação Russa, um homem de 38 anos, cruzou ilegalmente a fronteira devido à mobilização anunciada na Rússia. De acordo com o chefe de Serviço de Supervisão de Fronteiras e Imigração na Estónia, este homem tentou entrar no país ontem à noite, por volta de 1 da manhã, cruzou a fronteira numa prancha, na foz do rio Narva. Os guardas fronteiriços receberam um alerta, enviaram patrulhas, isolaram o território e pouco mais tarde, já às 4:30 da manhã, detiveram este homem numa paragem de autocarro. O homem foi levado ao posto de fronteira de Narva, recebeu uma multa e depois foi enviado de volta para a Rússia.
Falamos agora de Medvedev. Voltamos a falar de Medvedev, que considera que o Ocidente não vai responder, mesmo que a Rússia avance com um ataque nuclear à Ucrânia.
Sim, nós falamos isto na guerra traduzida da Ucrânia. Medvedev considera que se a Rússia usar armas nucleares na Ucrânia, a NATO não vai responder. Isto está por toda a imprensa estatal russa. Diz Medvedev que o Ocidente vai preferir proteger as grandes cidades europeias do que a Ucrânia. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa diz também que o fornecimento de armas modernas para a Ucrânia é um negócio para os países ocidentais e Medvedev, que é também ex-presidente, ex-primeiro-ministro da Rússia, considera que o Ocidente não vai morrer num apocalipse nuclear.
Olhamos agora para os referendos que hoje terminam. As autoridades russas apontam para uma taxa de participação a rondar os 90% em Luhansk.
90,64% em Luhansk, com números semelhantes em Donetsk. Em Kherson, as autoridades russas apontam para 63% de participação, sendo que ontem em Zaporizhia apontava-se também para uma votação acima dos 50%. Hoje é o último dia de votação nestes referendos, à anexação russa. A votação começou já na sexta-feira.
Isto numa altura, Miguel, em que continuam os ataques na região de Luhansk.
E a votação continua de qualquer forma. A publicação Vesti escreve que o embaixador da República Popular de Luhansk, na Federação Russa, revela que as forças armadas da Ucrânia estão a bombardear o território, mas que o processo de votação ainda não foi interrompido e vai ser concluído. Este representante assume que algumas comissões eleitorais da região foram transferidas para abrigos antiaéreos, mas que isso não vai fazer parar esta votação.
Para fechar, uma carta endereçada por Roger Waters a Vladimir Putin.
Nos últimos dias tenho lido comentários nas redes sociais onde me perguntam por que razão escrevi a Olena Zelenska, que é a mulher do primeiro-ministro ucraniano, mas não escrevi a Putin. E é uma ótima questão. Aqui está esta carta. Esta frase é de Roger Waters, vocalista dos Pink Floyd. Numa publicação nas redes sociais, Roger Waters diz: desde que a Federação Russa invadiu a Ucrânia, que tentei recorrer à pouca influência que tenho para encorajar um cessar-fogo e uma solução diplomática que vá de encontro aos interesses de segurança. Se pudesse dizer que sim, que era o fim da guerra, isto dirigido a Putin, se pudesse dizer que sim, que era o fim da guerra, isso tornaria as coisas mais fáceis. Se pudesse dizer que a Federação Russa não tem outros interesses territoriais, além de manter-se seguros os falantes de russo na Crimeia, Donetsk e Luhansk, também ajudaria. Há pessoas que acreditam que você quer invadir toda a Europa, começando pela Polónia e pelo Báltico. Se assim é, vá-se lixar, diz Roger Waters, mas mais vale deixar de brincar às ameaças nucleares e rebentar com tudo. O problema, Putin, é que eu tenho filhos e netos e não quero ver o mundo a ir pelos ares. Por isso, faça-me esse favor e garanta-nos isso. É a mensagem de Roger Waters para Vladimir Putin. A agência Rinovosti, a agência estatal russa, tem um artigo sobre esta carta aberta de Roger Waters a Vladimir Putin, mas faz referência apenas a algumas partes desta carta aberta. Não inclui, por exemplo, essa parte em que Roger Waters diz a Vladimir Putin para se lixar, aqui muito entre aspas, mas faz referência a algumas declarações de Roger Waters nesta carta. Portanto, está também na imprensa estatal, não está apenas na imprensa independente.
A ver, vamos, se Vladimir Putin será sensível aos argumentos invocados por Roger Waters. E é assim que terminamos esta guerra traduzida, com destaque para a imprensa russa.